autoriza conceder direito real de uso de dois terrenos urbanos à Associação de Moradores do Bairro Hidráulica. Liberado para votação. Autoriza conceder direito geral de uso de uma área de terrenos urbana à Associação de Moradores do Bairro Montanha. Liberado para votação. PL 012. Autoriza abrir crédito especial de R$ 400 mil. Liberado para votação em análise do jurídico. PL 015. Autoriza abrir crédito especial de R$ 4.841,44. Anexar atestado de conclusão de obra. Projeto liberado para votação e em análise do jurídico. PL 016. Autoriza abrir crédito especial de R$ 3.776,54. Análise do jurídico. CM 002. Estabelece critérios para denominação de vias públicas ou outros próprios municipais. Em análise do assessor Jean Tasca. CM 005. Denomina de rua Elmo Gruder a rua A, localizada no loteamento Boa Vista, bairro Convento. Ajuste de redação da justificativa em análise do vereador Carlos Eduardo Hans. CM 006. Denomina de Praça Nilberto Etigerton uma área pública localizada no bairro Olarias. Anexar certidão de óbito e ajustar erros nos sobrenomes. Fica em análise do vereador Valdir Blau. CM 008. Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 7.917, de 2007, que institui a galeria de fotos dos ex-prefeitos. Anexar Lei 7.917, liberado para votação. Veto a Lei 10.764, de 2018, em análise do jurídico. Foi decidido que, a partir do dia 19 de fevereiro de 2019, as reuniões das comissões terão início às 8h15 da manhã. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Hanzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Alguém tem algo a dizer sobre a ata?
Todos aqui sabemos o que aconteceu na última reunião, acredito. Entretanto, acredito, como sugestão, para que as próximas vezes que nós recebamos um convidado seja descrito o que quais as perguntas que foram feitas ou explanações. Tem bondade.
Ou que a secretária mandasse para nós as anotações, todas as perguntas que ela tinha anotado e ela não mandou para a gente ficou esperando. Teve várias alegações, até falta de internet, mas ela não retornou para nós.
Eu também não sei se, nesse sentido, as nossas reuniões estão sendo gravadas, o áudio. Então, só gostaria de fazer um pedido especial para... Eu vou pedir para as comissões, né, mas acaba sendo com a Carol, se estão sendo gravadas e que favoreça, nesse sentido, né, para que a gente tenha esse registro histórico. Até para facilitar para fazer a ata. Mas, enfim, todos nós estivemos aqui e entendemos o que foi repassado. A única coisa que não vai ficar guardada para a história.
Mas, alguém mais quer comentar? Então, vamos lavrar a ata. Vamos começar por ordem. Tem aqui CM 01-03-2019, sobre denominação de rua... Corresponde ao vereador Sérgio Guiche. Sérgio Guiche. Rua Adriano Jacó Malma, em via pública localizada no bairro Coab, bairro Muins. Mensagem justificativa. Estamos propondo o nome da rua Adriano Jacó Malma para a rua 19, localizada na Coab do bairro Muins. O senhor Adriano Jacó Malma nasceu em 31 de agosto de 1968 no município de Lajeado. Filho do senhor Jaime Inácio Malma e Ireni Elizabeth Malma, tendo três irmãos, Ingrid Maria, Ângelo Miguel, Felipe Adão e também um sobrinho, Rafael Inácio Leonardo Jaime Malma, não foi casado, mas teve a sua companheira Virgínia Venta e sua enteada Roberta, suas maiores paixões. Iniciou a sua vida escolar na Escola Estadual Carlos Sete Filho, no bairro Moinhos. Após transferido para a Escola Estadual Irmã Branca e posteriormente para o Colégio Cenecista João Batista de Melo, ambos no Vale Florestal. Desde a infância ajudou a sua família no setor primário, principalmente na agricultura, sendo na granja localizada no bairro Muniz. Com o crescimento do bairro, seu pai adquiriu em 1987 uma área de terra na linha Novo Paraíso, município de Estrela, e com o mesmo ramo de atividade. Devido a políticas econômicas e grandes dificuldades enfrentadas pelo setor avícola, deixou a atividade no ano de 1989. Iniciou a nova atividade na oliricultura, cultivo de legumes e hidroponia, tendo sido um dos pioneiros nessa prática. Realizando cursos de aperfeiçoamento junto à Universidade Federal de Santa Maria. Passou atuante na comunidade religiosa da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Muniz. Participou desde a construção das mesmas, bem como diretorias e festividades desenvolvidas pela referida comunidade. Faleceu no dia 22 de março de 2015, no Hospital Bruno Born, vítima de infarto agudo miocárdio, sendo sepultado no cemitério católico Bairro Hidráulico Lajeado, certo do pronto acolhimento dos nobres e diz com sequente aprovação.
Marquinhos, só para colocar esse projeto, já foi discutido aqui nas comissões e inclusive liberado para votação, faltava somente a assinatura do proponente, o que já tenhamos.
Projeto aqui, poderia repetir o nome da pessoa? O nome da pessoa?
Adriano
Jacomão.
Só para uma questão de dúvida. Pode haver rua com o mesmo nome em dois municípios?
Tranquilo.
Tranquilo.
Assim como pode ter, isso de maneira a acrescentar a informação, pode haver, por exemplo, a Avenida Castelo Branco e um órgão estadual com o mesmo nome. A única coisa...
Jacomão é lá em Estrela. É lá em Estrela, na São Jacó.
Pois já tem lá.
É esse nome, está por isso.
Bom. Liberar para votação? Então vamos liberar para votação. Bom, outro projeto. Projeto de lei CN03-16/2019. Interessado. Carlos Eduardo Hans, Arilene Maria Dalmoro, Ederson Fernando Spor e Antônio Marcos Schaefer.
Não sei, a gente já colocou esse projeto no início do ano. Não sei se as pessoas, os vereadores tiveram tempo de analisar ele. Mas ocorre que a tentativa desse projeto, a ideia dele, acredito até que o jurídico já tenha tido acesso ao projeto. Ele se ampara no artigo 37 da Constituição e já funciona no município de Jundiaí, São Paulo. A ideia dele é da transparência a listagem do nome dos empregados que trabalham nas empresas terceirizadas, prestadores de serviço do município de Lajeado. Ele é bastante simples, esse projeto. Ele tem o artigo 1º, que se resume a ele. O 2º diz que ele vira em execução. Então, só para ficar um pouco mais claro, o que diz o artigo 1º? Publicar-se-á nos sites eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta, em local de fácil visualização, listagem mensal com o nome dos empregados contratados por empresas prestadoras de serviços terceirizados. Da mesma maneira que hoje é possível acessar quem são os vereadores de Lajeado, quem são os cargos de confiança ou quem são os concursados. Então, o que pretende é que também entre nesse rol de transparência quem são as pessoas que estão ocupando cargos nas empresas terceirizadas que prestam serviço à Prefeitura de Lajeado. Não se comenta nesse projeto de lei a respeito da necessidade de qualquer outra informação adicional, única e exclusivamente o nome da pessoa que está trabalhando. Esse é o resumo do projeto.
Vocês pesquisaram várias cidades e só em Jundiaí?
Quando eu encontrei a solução, a gente encontrou a solução do problema, a gente parou de procurar.
Não, é porque é só em Jundiaí a minha pergunta?
Eu peguei o amparo do município de Jundiaí, mas dá para procurar mais.
Sabe, não, é porque eu comentei isso com a assessoria jurídica aqui da prefeitura e eles tiveram uma preocupação muito grande com relação a processos. Por quê? Porque quando tu contrata uma terceirizada, a gente não sabe quais são os trabalhadores que ela vai contratar. A gente está contratando a empresa, não o funcionário.
A maioria não sabe.
E, hã?
Na teoria não sabe, né?
Na teoria não sabe. E aí tem essa preocupação 1. A preocupação 2 é, a gente poderia achar um meio, porque isso vai gerar um baita trabalho para a prefeitura, porque essas terceirizadas, principalmente as de limpeza, trocam de funcionários o tempo inteiro. Então, vai ser complexo a questão de estar toda hora demandando a prefeitura para se trocar os nomes de funcionários lá dentro. Então, como funciona? A minha pergunta é, se vocês pesquisaram isso, como funciona lá na prática, se é só essa cidade, se tem outra cidade, se eles receberam processo, não receberam processo do Ministério Público, etc. e tal.
Não tem processo, ele é amparado, como eu disse, no artigo 37 da Constituição do município, da Constituição Federal. Por outro lado, vamos lá, a gente não está abrindo o cargo que a pessoa está ocupando, a gente não está abrindo o valor que ela está recebendo. A única menção que a gente faz, assim como neste município, por que, que não se foi adiante, não se foi buscar 20 municípios que têm essa lei? A solução está lá, funciona.
Tem outros, Rodolfo, outras cidades?
A gente não buscou mais.
Tudo está funcionando?
A iniciativa dessa lei, ela parte de algum... de alguma ocorrência, de alguma coisa que aconteceu? Não estou entendendo assim. Se fosse eu fornecedor do município, eu ia prestar conta do CNPJ da minha empresa, do meu trabalho.
De maneira
das pessoas que trabalham comigo, eu não ia prestar conta para ninguém. Isso é uma questão da empresa, iniciativa privada. Veja bem, o público tem que prestar conta para quem está fora. Quem é privado não tem que prestar conta para o público.
É fala alguma.
Porque daqui a pouco vai ter a construtora. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu só estou levantando questões que a gente vai ter que discutir. Porque não adianta jogar um projeto de lei, a gente tem que pensar sobre isso. A construtora que fez a reforma lá no Santo André, ela vai ter que botar todos os funcionários que vão trabalhar naquela obra. Ou ela vai botar todos os funcionários que trabalham para a empresa. Entenderam? Por exemplo, assim, é a construtora tal, ela tem 50 funcionários, mas 10 vão trabalhar na obra de Santo André. Quem é que ela vai botar lá na relação de funcionários que trabalham, sabe? Como é que vai funcionar? Vamos lá, vamos discutir.
Eu entendi, posso falar, Marcos?
Pode.
Eu entendi que essa lista, ela é para a empresa contratada pela prefeitura para contratar funcionários para prestar serviços. Aquelas que ganham uma licitação, que vai fazer uma obra, elas não estariam nessa relação, né, Hans?
Mas aqui não diz. Aqui não diz.
Pelo menos... Então, eu... É a ICO.
A ARC também.
A ICO, a ARC. Mas são... Não.
Tá, por gentileza, por ordem.
Mas que daí a gente tem que botar no projeto.
Rosa, por gentileza, já vou te dar o espaço. Completa.
Eu entendo que esse projeto, eu quero que o Hans e os meninos aí que nós fizemos juntos, o Éder, é as empresas terceirizadas que contratam, que têm o trabalho contínuo, não aquele que vai e faz um trabalho de 2 dias, é contratado e tem que ter a relação.
Não diz, só diz.
Só um pouquinho. Eu vou explicar.
Vereador Éder.
Bom dia a todos. Acho que o... Saudar aí o pessoal aí, Felipe, do MDV. Acho que vocês estão transmitindo, vão transmitir sempre daqui para frente todas as reuniões de comissões. Legal. Bela iniciativa, parabéns. Eu vejo o projeto apenas com uma questão de transparência, até acho que pode a empresa, assim que fizer um ou dois dias de trabalho, prestar 1 ou 2 dias de trabalho, pode ter relação, sim. A própria empresa pode relacionar isso com a prefeitura. Acredito que isso vai dar transição.
Não, trabalho vai dar um monte.
Não, mas a gente está aqui para trabalhar.
Não, estou falando da gente,
Edson. Não, tem. Temos aí quantos funcionários temos. É só fazer um,
Éder, de maneira adicional, e
administrativa. Só ajeitar ali, organizar o pessoal, tem como fazer, não vai dar trabalho não, e vai ser bom que a gente vai trazer mais transparência ao serviço público. Isso que nós devemos fazer, trazer transparência para o serviço público.
De maneira adicional, essa informação, vereador e vereadora, ela consta na CFIP, que é uma informação que o senhor tem empresa. Não consta lá a relação dos funcionários? É algo que já é consolidado, é uma informação obrigatória a ser prestada para a Receita Federal, para saber quem que são os funcionários que constam, ou seja, não tem nenhuma novidade no serviço. Da mesma maneira que os servidores da Prefeitura também participam dessa relação, as empresas terceirizadas também têm sua relação de pessoas que participam. Então é importante que isso seja divulgado ao público. Inclusive, já houve tentativa de conseguir essas informações junto à Prefeitura e a Prefeitura negou pela inexistência de lei. Pois bem, acho que essa é uma bela de uma maneira de a gente regrar esse funcionamento e trazer isso à realidade. Agora, a vereadora Mariela me perguntou, 12 minutos atrás, e como é fácil procurar hoje na internet, como eu disse, assim que se encontra a solução, você não precisa ir adiante. Mas em Campinas, também no município do estado de São Paulo, a lei 14.666, de 28 de agosto de 2013, está em vigência, que é o mesmo tema, é a mesma ideia. Dispõe sobre a publicação na internet dos nomes dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à administração pública direta e indireta. Ou seja, se essa tem algum problema quanto à transparência, acredito eu que isso já teria sofrido uma baixa, uma lei dessas, desde o ano de 2013. Não vejo motivo para maior discussão a respeito, uma vez que essas informações elas são repassadas, elas já existem dentro das empresas. A única coisa é que o restante da população, o contingente que está pagando essa conta, não sabe quem são as pessoas que estão recebendo por isso.
A minha sugestão é que a gente faça ou uma emenda ou a gente faça uma redação melhor nesse texto, colocando realmente quais são as empresas terceirizadas, porque realmente eu tenho certeza que se a gente entrar com isso em relação a construtoras, a quem ganhar a obra licitada, etc. e tal, pode dar problema ou como vai ser feito. Se a gente vai criar lei, vamos colocar o texto certinho, principalmente nessa parte, porque vai ter confusão.
O projeto ele está na casa, ele, assim como absolutamente todos os outros, ele pode ser apresentado uma sugestão de emenda. O que faz ele voltar à discussão hoje é para ver se tem a possibilidade de colocar ele em votação. Ele tem prazo ainda. E ele fica à disposição para a senhora vereadora apresentar a emenda que achar julgar conveniente. Inclusive buscando aí informações em relação a outros municípios. A propósito, no município de Lajeado nós temos um contingente aproximado de pouco menos de 200 cargos de confiança. A senhora sabe quantas pessoas tem nas empresas terceirizadas do município?
Exatamente não, mas é bem mais do que 200.
A própria prefeitura lançou um relatório informando que existem 500 profissionais sendo pagos com dinheiro público em empresas terceirizadas. E essas informações elas não constam em lugar algum ao público, que é justamente quem arrecada impostos para isso. Mas o projeto, ele, de fato, segue para possíveis emendas que venham a ser apresentadas.
Deixa ele comigo, então, por favor. Pode colocar para mim.
Mais algum? Alguma sugestão sobre esse projeto? Vai ficar com a vereadora Mariela? Então, não.
Obrigada.
Vamos para o próximo. O projeto do vereador Hildo Paulo Salve acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da lei número 79, aqui, 79.105. .7917/017, que acrescenta a galeria de fotos dos ex-prefeitos. Em debate. 7917. Eu, não, não. CN008. 03/2019. Debate. Alguém tem algo a falar sobre esse projeto? Salve.
Bom dia, senhor presidente, a todos que aqui estão. Esse projeto de lei, ele vem para trazer justiça dentro da questão do que a gente tem de eleições atualmente no cargo de executivo, pois não se elege apenas prefeito, se elege a chapa, que é prefeito e vice-prefeito. Então, houve a omissão em 2007 na questão de especificar o que é, certo, essa galeria. Na própria lei, ali, ela fala do tamanho do quadro, que tem que ser tipo sanduíche e tudo mais. Isso ali eu não mexi. Que entendo que dentro daquele próprio quadro que tem na prefeitura pode ter a dupla lá. A dupla pode estar composta dentro para não ter custo também. E ser um projeto, né, Gustavo? Um projeto daí que gera custos, ele se torna um projeto, tá, ilegal ou inconstitucional. Então, simplesmente trazendo ali, que explicando o que é. Ou seja, a galeria dos ex-prefeitos é o prefeito eleito e vice-prefeito, respectivamente. É isso só que eu peço, né, o apoio dos nobres colegas. 008 ao projeto de lei.
Viu? Assim como o primeiro, aquele Malman, esse eu também não tenho. Esse é o 008, né?
008. Esse é o 008.
Mas não na pauta das reuniões de hoje. Eu tenho o segundo que entra e eu não tenho em mãos aqui agora.
Eu tenho uma dúvida a respeito do projeto, vereador. Talvez o senhor consiga me esclarecer. Ele fala a respeito da inclusão da fotografia do vice. Nesses casos, que aí haja visto a questão do custo, não existe a previsão de ajustar a situação para trás no projeto de lei. Eu não sei se o que o senhor pretende que a partir da próxima legislatura ou a partir do próximo pleito seja incluída a foto ou se seja ajustada a situação para trás de todos os vice-prefeitos, e aí envolve custo. Da mesma maneira, e aí de maneira complementar, eu já comentava com o pessoal das comissões alguns minutos, quando nós elegemos uma mesa diretora aqui na Câmara de Vereadores, nós elegemos os três, não só o presidente. E isso poderia ser uma situação análoga à nossa galeria de ex-presidentes aqui da casa. A pergunta é como que nós vamos lidar com essas duas situações.
Uma coisa, como diz o outro, é uma coisa, vereador Hans, é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu também acho.
Primeiro, não está sendo legislado algo diferente do que já existe. A única coisa, existe uma omissão em explicar o que é a galeria dos ex-prefeitos. E é só isso que eu estou modificando, entendendo que tem sim que colocar as fotinhos de todos os vice, né? Inclusive os intendentes, o senhor já lembrou na última sessão aqui. Tem que colocar isso aí, assim, ó. Houve uma omissão, que eu simplesmente, essa Câmara, ela legisla em buscar dar justiça às pessoas que foram eleitas, tá, como vice-prefeitos ou vice-prefeitas nesse município, nesse período. Então, o que o senhor está trazendo é algo que não vejo onde nós,
não tem um nome,
porque não, eu não modifiquei nada na lei ali onde fala do sanduíche, do tamanho de foto e tudo mais. Simplesmente da justiça. O custo, eu entendo que essa reparação, tá, ela é uma reparação que já deveria ter sido feita pelos executivos. Tá? A Câmara de Vereadores, Gustavo, quando o Executivo ele não, tá, não atua ali para reparar ou para modificar alguma coisa, a Câmara de Vereadores ela vem e faz a reparação com um projeto de lei. É nesse sentido só, vereador Hans. Não tem... Se vai ter custo ou não, o custo já deveria ter sido desembolsado já em 2007, 2008 e assim por diante. Então, assim, ó, eu peço a aprovação dos senhores
para
o presente projeto.
Eu concordo. Desculpe, mas eu ainda não... Para mim ainda não está claro. Desculpe, mas eu acho
que...
Me corrija se eu estiver errado. Mas... o projeto de lei institui que na galeria daqui para frente vai ser colocado o vice-prefeito. Daqui para frente.
Não. Onde o senhor leu isso? Onde o senhor leu? Me explica onde o senhor leu isso.
No projeto que o senhor apresentou?
Não. Me lê ali onde está escrito.
Compõe a galeria de fotos do prefeito e vice-prefeito, respectivamente. E aí o que diz aqui no parágrafo 3º, a lei entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, daqui para frente ela tem validade.
Sim. Mas ela simplesmente
não é
dá...
não é retroativo. Não, beleza, é só isso. Obrigado.
Só um pouquinho, moda.
Eu concordo com o colega parcialmente. Eu entendo que realmente naquela foto, na galeria, aparecer somente a foto do prefeito ou prefeita não é justo com quem foi o vice. Também não acho que tenha que botar uma foto dos dois.
Só o nome, talvez.
O nome do prefeito e do vice. Isso sim teria que constar na foto e a época da gestão.
Isso.
Certo? Olhando ali algumas gestões, naquele quadro ali da Câmara de Vereadores, em que aparece... Não, nesse não aparece. Tem um que aparece o prefeito junto. Enfim, nem sempre as relações foram muito boas. Nem sempre. Em vários partidos, em várias situações... começaram o casamento e terminaram se apartando, né? Então, assim, acho que o nome merecia uma mensagem. A foto, os dois juntinhos, não sei se é para tanto.
Espera aí só um pouquinho. Por ordem, vereador Nilson.
É bonita a atitude do vereador Salve de fazer esse projeto, mas eu nunca vi em nenhum outro município e sempre que estive visitando alguma... prefeituras ou outros lugares aí, a gente sempre tem a mania de ficar observando as fotos de ex-presidentes e assim, o exemplo, o Bruno Born. O Bruno Born tem lá a galeria dos ex-presidentes, tem os clubes de futebol, tem lá a galeria dos ex-presidentes ou dos presidentes. Alguns não colocam ex, colocam presidentes. É o nosso caso aqui, a galeria do ex-presidente. Tem algumas câmeras que tem presidente. Então, é boa a atitude. Eu nunca vi em nenhum outro lugar, então, talvez, como eu não, ou existe, ou estamos sendo pioneiros nesse projeto aí. Acho que é louvável a atitude, sim, porque o prefeito, ele não se elege sozinho. Se ele não tem uma coligação forte, ele não se elege. Então, essa coligação, esse vice-prefeito, e com certeza ajudou esse prefeito a chegar até a prefeitura.
Então, Neca.
Então, o Nilson, ele já se adiantou e era o que eu ia falar. Eu também nunca vi em lugar nenhum a foto do vice. E eu queria pedir para o colega se ele pesquisou e isso já existe em algum município. Ou... Até porque a sugestão que o colega Mozart deu, eu acho bem interessante, a foto do prefeito, o nome do vice com o período em que eles administraram o município. Agora, colocar as duas fotos, eu realmente não... Eu acho que a gente fugiria até daquele padrão, que é o padrão nacional, eu acho que a gente pode se dizer assim, não sei, minha opinião.
Presidente, posso falar que ela pediu se eu poderia explicar? Não. Quem conheceu o vereador Banha aqui? Que... Deixa eu ver.
Eu.
Tá lá, ó. Segundo no lado do Blau lá. E entre o Blau e a Carmen. Não.
Certa feita. Entre o Biltinho e a Carmen.
Não, o Banha tá entre.
Ah, o Banha.
certo dia, conversando com o Blau, já nos seus últimos, com o Banha, Antônio Altair Docena, foi vereador aqui, já nos seus últimos dias, conversando com eles, ó, vereador, você tem que fazer uma justiça para as pessoas, né, nesse município. Ele, eu não conheço um, nos poucos anos de, que eu estou, né, que eu estive como vereador, como cidadão, não conheço um prefeito, uma vice-prefeita, um vice-prefeito que não tenha ladeado, mesmo com discórdias, com, né, rompimentos, coisa assim. Mas, se vocês lembrar, na última gestão, viu, sim, sempre junto, né? Na outra, duas gestões, o Sidney sempre junto. E assim vocês vão para trás, né? Hoje em dia, se você for para a prefeitura, provavelmente a Gláucia está lá junto com o Marcelo. Então, assim, ó, quem deu essa sugestão, e vocês sabem que eu nunca sou de esconder as origens das propostas que aqui, foi o vereador Antônio Altair Docena, e é uma homenagem, então, a ele também, esse projeto de lei, legislador. E eu não conheço o vereador Aneca, presidente, eu não conheço, mas é aquela questão que a gente já discutia, e nós, né, já fomos colégio um tempinho mais atrás, mas na minha época já se dizia, a professora dizia, não, se tu quiser pintar o caule de verde ali, né, as flores de marrom, você pode pintar, certo? Então a gente não pode ficar travado nisso aí. Se alguém entende que não é justo, que o prefeito e o vice-prefeito estejam junto, o vereador Marcos Schaefer, né, depois na hora da votação que vote contra, mas assim, ó, ou que bota emenda, que isso, aquilo, mas eu entendo, se tem a foto de alguém, pode ter do outro, e alguém aqui citou, não, mas e quando se elege a mesa, que nem agora a vereadora Neca, vereador Sérgio Rambo, vereador Knipov, ainda não está o quadro aqui, mas logo vai vir o quadro da mesa diretora. Sim, está ali, ó, todos os quadros da mesa diretora com toda a Câmara junto. A mesa sempre, ela é à frente. Não, a mesa sempre é à frente ali. Tá? É. Então, que tenha que ser feito isso aí, vereadora Neca. Porque não tem algumas falhas, então não dá para inovar. Sim, estamos inovando, certo? E pedimos a aprovação do projeto.
Mais alguém gostaria de ver o parecer jurídico?
Eu não analisei o projeto ainda, mas em princípio, pelo que foi dito aqui, eu não vejo nenhuma ilegalidade no projeto. Eu vejo sim uma... A única ilegalidade que poderia vir é justamente o que o vereador falou a respeito da criação de despesa, né? Mas acredito que a despesa também não seja muito alta, então... O que eu vejo, mas aí não compete nem juridicamente, é a questão de uma dificuldade prática de se conseguir as fotografias dos mais antigos. Isso que pode ocorrer, mas aí não entra mais nem na minha seara.
Mais alguém quer falar sobre esse projeto? O pessoal está na plateia. Alguém quer se manifestar sobre esse projeto? Vereador Salve? Quem? Então vamos encerrar esse projeto.
Vai para a votação?
Peço ao jurídico, tem algum projeto que queira se manifestar aí?
Tem. Foi dado vista para aparecer na reunião da quinta-feira passada de alguns projetos e tem alguns liberados já aqui. O projeto de lei 001, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de dois terrenos urbanos da Associação dos Moradores do Bairro Hidráulica. Então, em análise, percebeu-se a legalidade e a possibilidade de normal tramitação, sem problema algum. Da mesma forma, o PL 006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma área de terrenos urbanos da Associação dos Moradores do Bairro Montanha. Igualmente, legal e normal tramitação. Também veio o PL 012, esse ele veio com um pedido de urgência nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica. É um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para a Secretaria de Educação no valor de R$400 mil. Destina-se à manutenção das escolas de educação infantil e ensino fundamental do município, mediante adequação do orçamento 2019 para a utilização do superávit financeiro relativo aos recursos recebidos através do Salário de Educação Federal. Dos valores para realizada a manutenção e conservação dos imóveis que abrigam as escolas municipais. Serve valores para reforma, então também está com parecer pela legalidade e normal tramitação. Tem outros dois projetos, que é o 15 e o 16, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. São restituições de valores, de saldos referentes a rendimentos de contas vinculadas em contratos de repasse de reformas. A assessoria do vereador Paulo, Adriano da Silva, tinha solicitado na reunião anterior que viesse o termo de conclusão da obra assinado pelo... Está constando? Então, com a presença do
termo... Os dois termos foram encaminhados de conclusão das duas obras. É um valor mínimo que tem que ser devolvido, como em outros contratos.
Essa é o rendimento do dinheiro, né?
É
o rendimento do dinheiro. Só não está anexado ao projeto, tá? Não sei se começou a receber.
Quanto o líder de governo, tem algum projeto que queira colocar em pauta?
Então, só para concluir, vereador Marquinhos, então, com o encaminhamento da documentação solicitada pela assessoria do vereador Paulo, também ambos projetos pela legalidade e normal tramitação.
Nossa, bom dia a todos. Primeiro, desculpa o atraso, porque a semana passada foi comentado e eu ainda estava nos 8h30, perdão. Já está na casa um projeto que é um repasse federal que vem para Estás. Aquelas verbas que eu acho que é do deputado Onyx Lorenzoni, que é de R$100 mil para a Islã. Esse projeto já está na casa. Se pudesse... É o número 17. Mas ele veio já semana passada, entende?
Ele entrou, não chegou ainda. Deixa chegar primeiro o projeto.
Ah, tudo bem. Não, é só uma questão de...
É que oficialmente ele entra na casa após a leitura do expediente. De
tudo bem. Não, tudo bem.
Então vamos deixar para a próxima.
Só estou colocando, é meio que, se for possível...
Deu entrada aos desarquivamentos daqueles 5 ou 6 projetos importantes. O executivo pediu o desarquivamento daqueles 5 ou 6 projetos importantes.
Foi solicitado...
7
projetos. Foram solicitados o desarquivamento, conforme a orientação da casa, de 7 projetos. 115, 121, 123, 139, 153, 157, 165... que são projetos que não foram votados no final do ano.
Eles provavelmente...
Conforme a orientação, foi pedido, conforme o Guga falou, o desarquivamento.
É feito o desarquivamento e hoje eles entram para a ordem do dia e aí semana que vem eles vêm para as comissões.
Conforme o artigo 123, parágrafo único do regimento interno.
É. Não,
ordem do expediente e retorna às comissões.
Ele precisa passar novamente pela ordem, pelo expediente. Isso.
Eles vão passar pelo expediente e retornam às comissões para discussão.
Tá, beleza.
Volta.
Exato.
Beleza.
Ok. Mais algum projeto que queiram comentar?
Mozar.
Pode falar.
Pronto, pode falar. Vai demorar. Que hoje, né, se assuntos gerais, hoje saiu na imprensa a questão da reabertura do pronto-socorro, certo? Então, que os vereadores fiquem atentos, porque a matéria que eu li, certo? A matéria que eu li e ainda depois pretendo ir ao Ministério Público para dar uma conversada, se possível, lá com o promotor, mas na matéria me assustou, porque diz que o cidadão vai chegar... na porta da frente agora, novamente vai apertar a campainha, um vigilante vai receber, vai acompanhar o cidadão até o guichê, coisa assim, e daí os trâmites. Se isso vai acontecer também, Italo Reale, no PA, eu concordo, mas se só no SUS isso vai acontecer, eu já digo,
Eu que entrei com o pedido no Ministério Público, eu que entrei com o pedido, certo? Se tiver que ir para a corregedoria, eu vou. Porque assim, ó, não é possível que em Lajeado nós vamos ter um pronto-socorro. Pois não, Paulo?
Paulo, vereador Paulo Tuar.
Obrigado. Bom dia também, desculpa atraso um pouco, porque o Sérgio que me pode provocou, acho que vai iniciar mais cedo, mas hoje o Lucas vai representar ele. Né? Não, eu acho assim, ó, que a gente está, na verdade, ouvindo pela imprensa, né, o que está ocorrendo no hospital, no socorro, e principalmente eu acho que eles estão fazendo reuniões, as portas do médico fechadas, promotoria, secretário Tovar, etc., enfim, e o que eu fico um pouco indignado com isso tudo, porque... Acho que começou a sair essas falas mais aqui da Câmara de Vereador. A gente iniciou com isso tudo. Ninguém quer ganhar os méritos, né? Mas eu já vejo que outras pessoas vão ganhar os méritos por isso. Só que eu acho que eles estão trabalhando de uma maneira meio errada por não convidar nem o representante da Câmara para discutir também, né, Neca? Para ver realmente o que pode ser feito para melhorar aquilo ali, né? Para melhorar o atendimento para a comunidade da Lajeado. E daqui um pouco eles vão fazer da maneira deles o que possa ocorrer. Né, nós vamos daqui um pouco de novo começar a puxar esse debate, debater um assunto que talvez não precisaria, ou talvez poderíamos só elogiar, enfim, né, a decisão também da promotoria, que é importante, mas eu não sei se o Ítalo ou o Mozart possa nos dizer alguma coisa, porque a gente não sabe, eu não sei o modelo que eles querem implantar e de que forma e de que maneira que vai ser feito esse trabalho agora. Não sei se o Ítalo ou o Mozart tem alguma notícia para nos dar e adiantar.
Presidente, pode só ir. Gostaria de dar uma sugestão. O senhor estava junto, o Spor, o Salve, o Paulo e a Neca. Quando a negociação ela é complicada, tu traz a decisão para o teu campo. O time do Grêmio joga na Arena, o time do Inter joga no Beira-Rio. Certo? Qualquer negociação que venhamos a fazer com o hospital, o jogo tem que ser aqui. A negociação aqui. Do jeito que nós fomos lá o ano passado. Tá certo? Não vou dizer as palavras que... O dedo que nos apontaram, não vai ter negociação lá. Eles vêm aqui, educadamente, nós vamos amarrar o acerto com o hospital na Câmara de Vereadores. Não na salinha que a gente foi lá e foi humilhado no ano passado.
Gentileza, Paulo Adriano.
Só para concluir, o que acontece? A gente praticamente foi encurralado lá, o cara chegou, queria apontar o dedo para mim, e que na verdade era uma situação que tu tinha puxado, tu não estava no momento que ele ia na reunião. Sim. Aí o cara disse, não foi o Paulo, foi o Marquinhos Schaefer. Só com todo o respeito, eu acho que o Mozart foi muito bem nas colocações dele. Eu não vou lá de forma alguma, porque o que eles acham? Se eles precisam dos vereadores, dos recursos da Câmara, que seja, da Prefeitura, que nós temos que aprovar, por que que os caras não podem? O que que eles acham que são mais que nós? Com todo o respeito que eu tenho por eles, pela entidade, tem que vir aqui, sim, debater e discutir, porque isso vai acabar dando mais confusão de novo, vocês vão vir aqui.
Tá vendo? Neca.
Obrigado.
Vereador.
Não pode, pode falar, Maria.
Vereador, presidente.
Acho que ele fala.
O Paulo tinha me pedido uma parte.
Tá, não. Tá, tudo bem, pode.
Achei que voltar, obrigado. Só para concluir, presidente,
não,
obrigado.
Pode ficar à vontade.
Mas nesse sentido, me assustou a matéria. Primeiro, a capa, gostei, ó, reabertura. Mas quando tu lê no interior o que está escrito ali, como palavras, diz ali que as palavras são do promotor, me assustou. Me assustou porque eu penso na nossa população humilde chegando para ser atendida, certo? Ter que ser conduzida, um idoso ou quem for, mas conduzida por um guarda para ser atendida. Se isso acontecer no PA, eu já acho um absurdo. Tá? Eu vou antes disso, daria para concordar? Não concordo de jeito nenhum. A pessoa, né, Gustavo, tu que é advogado, a pessoa ela é inocente até que prove o contrário. Eu estou indo lá para buscar atendimento, eu tenho que ser. Tá? Não dá.
Escoltado.
Por causa de um fato. Então, assim, ó, não só para concluir, Gustavo. Então, assim, ó, eu peço que essa casa realmente, né, busque agora a presidente da Comissão de Saúde, né, que encabece isso aí. Obrigado.
Mariel.
E eu tenho outro pedido para a comissão, que busque um diálogo com eles no sentido de que nos mostrem as contas do hospital, a abertura. Que nos abram as contas para que a gente possa fazer uma análise, por exemplo. Quanto custa, quanto está custando lavar a roupa aqui, quanto custa, por exemplo, uma empresa Encantada, uma empresa em Porto Alegre, etc. E tal. É conta do SUS, a gente que está pagando. Como é que vocês entenderam o que eu estou falando? Eu não estou sendo clara. Eu gostaria muito de ver as contas do hospital.
Gostaria muito de ver para onde está indo o dinheiro. Gostaria muito de comparar valores. Porque o dinheiro é nosso e eu acho que já está na hora de a gente começar a ampliar o olhar sobre isso.
Presidente.
Seu Ito.
É muito importante o assunto, porque ele já vem há muito tempo e acho que a Câmara de Vereadores é que merece atenção com relação à definição, porque o assunto começou aqui ano passado. E agora começa a haver a negociação desde fevereiro do contrato que começa a vigorar o novo contrato a partir de março. E esse contrato, como vocês sabem, ele vem para a Câmara, para apreciação. Ano passado aconteceu justamente isso. A Câmara estava oferecendo mais dinheiro, a Prefeitura também, e houve aquele litígio, aquela discussão com o PVB que não aceitou. Eu acho que a Câmara e o Executivo, o Legislativo e Executivo, têm que conversar, estarem juntos e de uma maneira bem inteligente. Eu acho que numa comissão menor, são vários assuntos que colocam, se organizar e tu ter uma pauta de assuntos para discutir nessa reunião. Para não chegar na reunião e começar... nós queremos discutir 6 itens, por exemplo. Vai discutir aqueles itens bem discutidos, bem analisados por vocês. Entende? A população sempre quis e sempre esperou que a porta do HBB estivesse 24 horas aberta. Por ser SUS, por ser um hospital que recebe todas as verbas federais do SUS, então, Terix tem que achar maneira de como vai estar aberto. O que o Salve fala, que já está na notícia da imprensa, tem que ser sentado e discutido. E vocês aqui já falaram tanto nesse ano e pouco aí. Fica a Câmara recebendo crítica, o Executivo, porque a UPA fica sobrecarregada. Isso está claro por todos. De uma hora para outra, duplicou, triplicou o serviço da UPA. E graças a Deus está o pessoal sendo atendido bem. Uma coisa que o hospital tem que fazer. Então, o que vai ser discutido agora? Novos valores. Eu acho que quando discutir os novos valores, que eles vão querer um reajuste, tem que saber para que serviço, para que tipo de serviço. E eu concordo, uma prestação de contas, pequeno que eu sei, uma das dificuldades, essa prestação de contas nunca vem. Ninguém duvida de ninguém, vai dizer, ó, tanto em tal exame, tanto em tal. Então, eu acho que o Legislativo e o Executivo tem que estar bem junto para resolver um problema que é de Lajeado, que é o atendimento à população 24 horas no pronto-socorro.
Vereadora Neca.
Eu penso que o hospital, essa negociação que está sendo feita, eu imagino que o Executivo esteja junto, até porque nós estamos chegando na época que nós temos que renovar o contrato. E a gente espera que isso só não venha até nós pronto quando for para nós aprovarmos ou não os repasses. A gente gostaria muito de participar da negociação no sentido de entender de como que será o atendimento para os munícipes. A questão financeira é importante, mas a nossa principal preocupação é de que maneira as pessoas que vão se dirigir ao pronto-socorro serão recepcionadas. Segundo o colega, elas vão ser escoltadas até o atendimento. Eu acho que fica um pouco forte essa maneira como eles estão repassando. Talvez num diálogo, numa conversa com os envolvidos, eles tenham uma explicação e nos convençam. A gente só quer que eles nos passem de uma maneira mais transparente de que forma isso realmente vai acontecer. E que isso não aconteça só no momento que chegar aqui o projeto para que nós aprovamos novamente os repasses. Porque daí a discussão ela vai ficar geral. Então, aqui é um pedido que eu estou fazendo, que realmente todas as partes envolvidas lembram que nós não estamos aqui só para dizer sim ou não, se repassamos ou não repassamos valores. A gente quer ter também esse entendimento de como será esse novo modelo, essa nova forma de receber as pessoas que chegam até o pronto-socorro.
É, eu gostaria só de ter uma orientação de vocês. Vou levar o prefeito Marcelo, se seria a presença da presidente da Câmara ou uma comissão da Câmara.
Com a comissão.
É, são quantas pessoas?
Vereador, o professor Gustavo.
Não, eu sei não, eu quero levar para o prefeito Marcelo essa ideia de, na discussão da renovação do contrato lá, já
tem... Por gentileza, só por hoje. Gustavo.
Não, dentro do que o próprio seu Ítalo falou, pegando o gancho do que o vereador Salves disse também, a questão de pontuar quais são as questões a ser discutidas. Pelo que se vê aqui, novamente nós vamos discutir o que já foi discutido ano passado, quando daquele pedido de aporte de mais dinheiro que eles acabaram abrindo mão, que era a questão da transparência, que era a questão da igualdade de atendimento entre o particular e o quem está sendo atendido pelo SUS, e a questão da acolhida, que era um objeto de emenda, foi até objeto de emenda aqui de ter um profissional especializado em acolhida. Hoje a acolhida está sendo feita por um guarda, né? E era a humanização no atendimento, né? Então a discussão vai ser pautada de novo pelos mesmos aspectos que foram no passado. Não se
andou
nada, né?
Só um pouquinho. O vereador Paulo Soares.
Não, eu acho que a Mariela falou, acho que quase tudo antes também, porque a gente já pediu em outros momentos aqui, ó, prontuário referente a gastos, enfim, que o seu Ítalo colocou ali, e os caras nunca prestaram conta e falaram bem assim, ó, que eles não têm que prestar conta nenhuma para vereador, no momento tem que prestar conta para o secretário da Saúde, que é o Tovar. Então, acho que a Neca foi bem, a Neca como presidenta, eu como secretário também das comissões da saúde. Nós exigimos também, seu Ítalo, que o próprio Tovar entre em contato, a NECA possa entrar em contato, a minha diretora da casa, para ver a possibilidade de incluir nós, um ou dois representantes juntos aqui nessa discussão aí, do novo modelo, então, da abertura do pronto-socorro, porque agora a água está batendo na bunda dos caras que tem que renovar o contrato, e de novo vão querer fazer as coisas nas escuras do jeito que eles querem e empurrar a goela abaixo. Então é muito importante, sim, que a coisa começa a funcionar um pouco antes, para depois não chegar aqui e nós começarmos de novo, porque eu voto contra sempre, já deixei claro, se não chegar a um consenso, né, de atender as pessoas como humano naquele bom socorro ali, Deus, eu vou votar contra e vou sempre debater aqui e vou defender o direito da comunidade. Agora, assim, ó, agora acho que ainda há tempo de entrar em contato com o Tovar, porque pelo que deu para entender aí, Salve, eles estão colocando tudo assim, ó, os vereadores não têm nada que ver, quem é que tem que resolver é o secretário da Saúde Tovar com o hospital e promotoria. Então, quer dizer que estão faltando com um pouco de respeito por nós também.
Presidente, eu achava o seguinte, se o Executivo, conforme o Ítalo falou, já está trabalhando numa negociação com o hospital, concordo com o vereador Paulo Tori, deveria vir o secretário da Saúde aqui, nos antecipar como é que está indo essa primeira negociação. Num segundo momento, o hospital vem, vamos valorizar nossas comissões, o hospital tem que vir aqui uma terça ou uma quinta de manhã, e nos dá explicações como é que vai ser o modelo novo do contrato, o valor e a transparência, a acolhida. Então, acho que a primeira coisa é o Executivo dizer se houve alguma alteração. Se não houve, nós vamos chamar o hospital até a nossa casa e aqui tentar acertar os ponteiros.
É, que essa comissão, uma boa ideia, que chame eles aqui nessa casa para prestar esclarecimento para a comunidade. Porque, afinal de contas, eles levam todo o meio do dinheiro da comunidade e não querem dar explicação. Isso não existe. E outra, esse negócio de vereador ir lá, não, eu sou contra. Eles têm que vir aqui. Eu até concordo com os demais.
Eu gostaria que vocês me lembrassem, porque eu tenho uma vaga memória, uma vaga lembrança, que na época eles queriam atrelar o contrato à abertura das contas. Foi isso, né? Você lembra que chegou ali na finaleira da discussão? Aí eles disseram, bom, então vocês nos dão um aumento que a gente abre as contas para vocês.
Eles abriram mão de 50 a mais para não prestar contas.
Para não prestar contas.
Para não abrir as portas.
Para não abrir. Não era para não abrir as portas. Então, estou falando das contas. Porque, por exemplo, assim, ó, aqui a gente tem, vamos dar X mil reais e eles vão nos dar tantas endoscopias. Quanto custa endoscopia aqui e qual é o valor médio de endoscopia no estado? Entenderam? Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com isso.
Foi essa exatamente a discussão que foi feita naquela vez. E aí chegou o ponto de que eles abriram mão do...
Para não abrir as contas.
Exato. Para não abrir as contas, não abrir a porta.
É, porque eu lembro que teve alguma situação parecida. E isso a gente não vai poder deixar nesse ano.
Tá. Por gentileza, salve.
O projeto de lei era de 2 de abril de 2018, R$ 512 mil. Reais. Daí, juntamente aqui, né, com os demais vereadores, fizemos substitutivo para que obrigasse eles a manter as portas abertas ou abrissem as portas. E não houve, né, acordo, não abriram, de jeito nenhum. Foi protocolado na promotoria, ofício 203-02-2018, 12 de junho de 2018, uma solicitação de abertura de inquérito. 12 de junho, está aqui, certo? Agora em março tem que ter a revisão do contrato. Preciso dizer mais alguma coisa? Obrigado.
Éder.
Bom, aqui na teoria, vou fazer falar aqui de uma coisa que eu penso, que eu tenho a impressão de que nós entendemos, falo de mim principalmente, entendo muito pouco de saúde e de gestão de saúde. Faço um comparativo aqui, todos nós temos carro, e a gente tem carro há 20, 30 anos, e mesmo assim, ainda a gente vai numa oficina e muitas vezes o mecânico consegue dar uma enroladinha na gente. Então eu penso, será que não seria da gente contratar uma assessoria para ajudar a gente nessa questão do hospital? Porque realmente, estou franco em dizer, saúde, gestão de saúde, não tenho muito conhecimento, alguns colegas têm um conhecimento melhor do que eu, mais do que eu, mas eu penso realmente se não seria interessante a gente pensar talvez contratar uma assessoria aí para auxiliar.
Possibilidade jurídica no regimento interno existe.
Não, assim, olha, a gente acha tudo muito estranho, porque eu deixei claro que nessa casa e falei, vou falar de novo, consegui tirar a Fundação Getúlio Vargas para colocar a Univas, prefeito, acho que vetou a minha emenda que a gente vai ter que reaver, estou esperando para ser jurídico ali, porque estava tudo ajeitado. A Univas ia assumir, com todo o respeito que eu tenho pela entidade, que possa ser bomba lajado, até que prova o contrário, tá? E pronto, socorro ia abrir. Agora, só não sei se vai abrir da maneira que eles querem, porque nós vamos ter que discutir e debater esse assunto aí. Mas foi tudo que eu falei, vai estar acontecendo. A Univas, a entidade, ia pegar a UPA, eles iam abrir o pronto-socorro para dar uma diminuída na, entendeu, né, cara? Isso é uma coisa natural, tomara que deixe certo para que a entidade não acabe queimando o nome dela também, né, porque é um nome que tem há tantos anos aí, eu acho que é importante para a Jato, mas que seja importante para que dê certo o projeto, mas estava tudo escrito, porque o Ney Lázaro, grande figura, meu amigo, ele é envolvido na direção do hospital e todos nós sabemos, tá? Então, na verdade, já fizeram todo aquele meio de campo para que as coisas... Então, mas é que deu certo, né? Mas a verdade foi essa.
Eu tenho informação, porque o que eles estão tentando fazer? O maior problema na saúde aqui era essa falta de comunicação entre posto de saúde, UPA, pronto-socorro, e se a gente conseguir se organizar, isso vai fluir, vai funcionar. Justamente eles estão trabalhando nisso. Tanto que eles estão conversando com a Univac, conversando com o pronto-socorro, para que essa relação pronto-socorro-UPA ela seja muito fluida, para poder melhorar para a população. Então, isso que o vereador Paulo Tori está falando, é exatamente isso que está acontecendo. As negociações com a prefeitura, e daí a gente tem que dar parabéns ali para o secretário de saúde, eles estão muito firmes em construir isso. Talvez esse é um dos motivos justamente que está abrindo novamente as portas do pronto-socorro.
Mais alguém? Bom, tendo assim, nós vamos encerrar a reunião. Peço que os projetos... fala.
Não, desculpa, eu só quero devolver o projeto aqui, o CM do Salve, então, né, que nós tínhamos pegado o CM 002 até 2019. Né, então, só vamos devolver para a mesa, então, para a mesa ver o que a gente quer colocar.
Esses projetos que foram comentados...
do Salve.
Tudo bem. Esses projetos que foram comentados, que sejam colocados na pauta de quinta-feira, tá bom? Vamos começar a que horas o horário quinta-feira? 8h15 da manhã? Tá bom. Estão todos convidados para participar da reunião das comissões. Tenham um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos.